Olá, ouvintes, boa noite com vocês. Mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil, editado e apresentado por Felipe de Souza, todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite e muito obrigado aos que me dão o prazer da sua audiência. Um forte abraço a todos vocês. Hoje o nosso programa vai falar sobre consumismo, violência e a história. Mas antes de adentrar dentro desse, muito embora esteja dentro do tema, mas antes de adentrar dentro do conteúdo do tema que eu escolhi hoje, eu gostaria de vos falar que o problema não está realmente no consumismo em si. O problema está na qualidade daquilo que se consome e da necessidade que as pessoas têm de sempre atualizar aquilo que elas compram. Hoje já não se fabrica mais nada para durar. Se fala, inclusive, falam os entendidos, que se todo mundo, os 7 bilhões de habitantes do mundo, tivessem acesso ao consumo, a Terra viraria impraticável. Eu acho que realmente deveriam ter, sim, todos esses 7 milhões direito ao consumo, a terem realmente um pouco de conforto, acessibilidade, tudo isso aí que a nova era nos trouxe. E quanto à Terra se tornar inviável, eu acho que se nós investíssemos mais na qualidade dos produtos que fabricamos e na durabilidade deles, se nós não visássemos um lucro imediato, né? Como por exemplo, hoje se lança em janeiro de 2015 o carro último tipo de janeiro do ano 2016. Hoje nós compramos um computador, 3 meses depois ou 6 meses depois aparece um outro computador com outras funções, com outros nomes, com outra aparência. Um dia, primeiro, a aparência do computador era branca, então todo aquele que tem um computador branco hoje já é visto como fora de linha. Depois apareceu o computador cinza, que agora quem tem o computador cinza também está fora de linha. Agora é a vez do computador preto. Né? Antes era o Windows 7, né? Era o XP, né? Professional, que funcionava muito bem, mas inventaram depois o Windows 7, depois veio o Windows 8, agora já tem o Windows 9, quer dizer, poucas modificações, dificultando inclusive o manuseio, né? Por parte daqueles que estavam habituados a outros, que é outro tipo de função, né? Então o que nós temos hoje realmente é isso, é o descarte muito rápido, tá? De toda essa tecnologia, toda essa possibilidade que alguns, né, têm acesso. Eu acho que isso aí, essa busca pelo sempre novo, sempre última linha, essa busca por marca, antigamente nós usávamos, eu me lembro bem, nós compramos pela qualidade do tecido, hoje nós compramos pela qualidade da etiqueta. Antigamente numa toalha de banho, por exemplo, durava 1 ano, 2 anos, hoje dura 3 meses, vira um trapo. Então é por aí, tá, que eu vejo realmente a grande dificuldade do mundo atual, e é por aí que me levou a abordar esse assunto de consumismo, de violência e a história, né? Que nada mais é do que precisamente, né, essa busca desempregada a querer ter a coisa, o modelo de última linha, a querer ter sempre a aparelhagem mais moderna. Eu não falei ainda dos celulares, né? Porque o celular então virou uma catástrofe, né? Porque se mostra, né, fica à vista, é quase como um identificador de status, né? E então agora inventa, de 6 meses aparece uma mais nova, né? Celular nos Estados Unidos custa R$100, aqui custa R$1.000, quero dizer. Então é por aí. Então é por aí que os meninos, então, para mostrar para as meninas, né, que agora não, eles economizam até nas letras. Não economizam em outras coisas, mas economizam nas letras. Para mostrar para as meninas que estão da hora, né, então vão lá e a qualquer custo te colocam uma faca ou pau que estão armados e te pedem a bolsa e arrancam o teu celular. É por aí, o caminho é mais ou menos por aí. Continuem connosco, voltamos então no próximo bloco para falar então sobre consumismo, violência e história. área. Obrigado a todos mais uma vez pela vossa audiência, e realmente é um assunto pontual. É um assunto tão pontual que faz parte do nosso dia-a-dia em todas as casas, em todas as salas dos brasileiros. Continuem conosco, nós voltamos já já. Voltando então com o nosso programa Política e Cidadania. Amigos ouvintes, hoje eu resolvi trazer então para vocês as abordagens quanto ao consumismo, à violência e à história. Combinamos desigualdades sociais extremadas com uma cultura altamente consumista e nós fatalmente teremos uma sociedade com elevados índices de violência e de corrupção. Eu creio até que Aristóteles, ele tinha razão quando ele disse há alguns milênios que a maioria dos crimes era motivada pela busca do supérfluo e não por necessidades básicas de sobrevivência. E isso ainda se torna mais verdadeiro à medida em que o consumo do supérfluo se torna crescentemente vital à constituição da identidade social do indivíduo. Quanto mais consumista e desigual for uma sociedade, portanto, maior será o incentivo à criminalidade. Então, se é preciso consumir bens caros para ter valor, para ter poder, para ter status nesta sociedade, inclusive para reconhecer em nós mesmos como alguém de valor, a enorme massa de pessoas excluídas economicamente dessa possibilidade, ela ficará fortemente tentada a procurar a via da violência e da corrupção, uma das suas formas mais perversas. Isso para quê? Para conseguir obter os bens que lhe farão ser e sentir-se incluída segundo os padrões do sistema social hegemônico. Então, compreender isso não é realmente justificar qualquer crime, mas entender que a utilização do sistema penal, ou seja, a polícia, prisões, etc., com a finalidade de coibir a violência, não pode ter um efeito senão superficial, um efeito pouco eficaz, diminuto até, eu diria, na maioria das hipóteses e na melhor das hipóteses, pois talvez ela até agrave o problema, e isso dado o caráter seletivo desse mesmo sistema, um sistema que reforça a estrutura da concentração e da exclusão. Então é preciso, pois, atacar a questão em suas causas. Eu não serei, de forma nenhuma, hipócrita de dizer que eu não vou chamar a polícia se roubarem o meu carro ou se entrarem na minha casa. Porém, isso não resolve o problema, amigos. Ainda que prendam o malfeitor, outros irão aparecer. Acreditar que o sistema penal é realmente a solução é como supor que se pode fazer cessar uma enorme hemorragia usando-se um band-aid. Parece-me até falsa a ideia de que a grande causa da violência seja a impunidade, a da corrupção, dos crimes de clarim branco. Bem, pode até ser, sim. Acredito que os exemplos vêm de cima, não é? Porém, para outros crimes, não, porque o facto é que muitos também sabem até do alto risco de acabar morrendo, não é? Com um tiro de um concorrente, ou então com um tiro de um policial, ao optar por essa vida criminosa. Tem ciência, em certos casos, que provavelmente terá uma vida curta. Mas lembramos aqui, eu me lembro muito bem do documentário Falcão, não sei se vocês se lembram, em que meninos do tráfico, no qual o menino traficante de drogas, ele afirma, se eu morrer, nasce outro que nem eu. Pior é melhor. Então, se eu morrer, vou descansar. Então, o problema não é de impunidade. Não é. E a Tininha, na Mega, quero dizer, está concordando, a minha cachorrinha. Então é preciso, pois, ir às raízes, combater a concentração de oportunidades, a concentração de poder, a concentração de riqueza, garantir iguais direitos a todos e, sobretudo, construir uma nova cultura, uma alternativa ao consumismo hegemónico, como eu vos falei no início. E uma das lições que a era de Hitler nos ensinou, escreviam há mais de meio século Adorno e Alckmin, é de que como é estúpido ser inteligente. Pensavam os bons europeus, modernos e civilizados, estrategistas que durante uma década pavimentaram a ascensão do Terceiro Reich, com argumentos de lógica impecável acerca da inviabilidade de tamanha aberração. Lembravam-se, por exemplo, de uma conversa com um brilhante economista que lhes mostrava por A mais B, com base nos interesses objetivos dos cervejeiros bárbaros, que uma uniformização da Alemanha era impossível. Depois, os inteligentes disseram que o fascismo era impossível no Ocidente. Os inteligentes sempre facilitaram as coisas para os bárbaros, porque são de facto estúpidos. São os juízos bem informados e perspicazes, os prognósticos baseados nas estatísticas e na experiência, as declarações começando com as palavras, afinal de contas, disso eu entendo, são os statements conclusivos e sólidos que são falsos. Pois bem, move-se fora os calafrios de praxe, sem falar na modesta envergadura dos pigmeus envolvidos, tanto os bem pensantes quanto os fascinorosos. Estamos em casa, é claro, dos inteligentes de São Paulo e de suas ramificações nacionais e internacionais de alto nível. Digamos até que a estupidez da inteligência foi se tornando nos últimos tempos uma original contradição paulista. Eu não ignoro, que a transformação da inteligência em estupidez parece ser um traço tendencial da evolução histórica e que, assim sendo, não se poderia honestamente atribuir ainda o singular de um agrupamento humano, o que realmente é puro efeito de relações sociais. Mas pelo sim, pelo não, e até por mero instinto de sobrevivência e na condição de criatura dessa elite bem-falante e escrevente, eu acharia prudente nessa quadra turbulenta da nacionalidade, pelo menos um solene pedido formal de desculpa aos brasileiros e brasileiras que há 7 anos atuaram, entre outras tantas delicadezas de atenção social e estrebilho da referida pedantocleptocracia, né, entoado por impressionante massa coral. Afinal de contas, disso nós entendemos, e como. Pois é, os hierarcas do Império Nazi também eram bárbaros, e naturalmente inimigos mortais da vida do espírito. Mas há também um outro tipo de espírito, que é anti-humano, insistiam nossos dois filósofos fracossomaníacos. Nós podemos reconhecê-lo pela sua marca de origem, a superioridade bem informada. Não há, por certo, termo de comparação entre os grandes chefes fascistas de ontem e os comparsas tropicais de agora, de sorte que acabamos nos conformando, então, com o tamanho bem paulista a que se reduziram artigos e antigos sonhos de suprema elegância, alta cultura e alto poder. Assim, amigos ouvintes, no lugar da tremenda camarilha teutônica, ocupa a cena o cortejo mambeme, que se está vendo o fotogénico Eduardo Jorge, o lombrosiano Jadra, o schumpeteriano Mendonção e seu ídolo, o beato Sérgio, né, que Deus o tenha no paraíso que escolheu, o galante Sérgio Ricardo, o majestoso ACM, o brejeiro Delfim de Anova, etc, etc, etc. Mas e onde se lê espírito, ainda por cima, em alemão? Aqui sim, realmente, a transposição local nos parece plenamente. Pois é, os senhores hão de convir, amigos ouvintes, e senhoras também, que, pelo menos em matéria de superioridade bem informada, a Escola Paulista de Pensamento, na qual me formei, e que não posso renegar praticamente, realmente não tem rival. Pois então, é isso, vistas as coisas aqui da capital do Afeganistão. Engravidei a maior, nunca se viu. Como é que pode o Brasil, totalmente esclarecido pelos inteligentes da nossa escola, ousar resplandecer sobre o signo de uma calamidade triunfal? Além do mais, às vésperas de um apagão, só pode ser obscurantismo. Afinal de contas, disse, vocês não entendem nada, não é? Então, prova disso o iminente colapso energético do país, o qual precisa entender de uma vez por todas que é a boa fase da energia farta e barata no Brasil, um processo que vivemos de pós-industrialização, pelo qual, inclusive, já passaram economias mais modernas, conforme anunciou o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, sem que ninguém tivesse chamado a polícia. Alguma coisa, no entanto, nós estamos começando a entender. Por enquanto, o paulista ainda tem água. Estamos, então, assim, reaprendendo como a era fernandina, como de facto ficou brutalmente estúpido ser inteligente. Então, com uma diferença notável. Como tudo nessa terra, de varões sabedores e de quem vem a ser propriamente a contribuição original brasileira para o processo mundial de corrosão da inteligência, e com nessa estupidez terminal do espírito superior, com que se depararam a seu tempo Adorno e Horkheimer, quando redigiram até, com resignação filosófica, a declaração da falência da civilização europeia, explodia todo o seu esplendor e contradição inaugural da razão que comandara aquele processo em colapso, a inteligência liberal. A um tempo universal e particularista, numa palavra, um instrumento de privilégio na igualdade. Porque na hora do apocalipse era ela que o fascismo estava apresentando a conta. Então, um ciclo histórico, depois, e também a correspondente recada da era do crescimento, o pensamento que ora se extingue é de uma outra espécie. Digamos, somente para encurtar, da espécie que nos habituámos durante dois séculos a chamar de progressista. Ou, para ser mais específico, o lado oposto, o lado propriamente esquerdo daquela matriz original de evolução e reforma do mundo. Mas aqui, amigos ouvintes, nós entramos. Entramos e o breve, porém, substancioso capítulo paulista do atual processo de autodestruição da inteligência brasileira, um processo que vai se arrematando o seu ajuste ao padrão global da estupidez bem pensante. E por mais que a analogia nos repugne, é realmente bom não esquecer a lição do Apocalipse, é o Apocalipse nazi, desta vez por uma autora insuspeita de fracasso mania, a nossa querida Anna Arendt, deu a descoberta da mais aterradora crueldade social germinando no processo aparentemente banal de corrupção da inteligência. E é claro que a analogia, ela é estritamente filosófica. Apenas uma meditação acerca de um caso catastrófico de emissão da população. De qualquer modo, embora a escala mundial do desastre em curso atualmente seja de meter medo, por aqui, pela minha chácara, né, rodeado por... não vou dizer... pelo menos o que eu vos falo é que por aqui a dosagem ainda é homeopática, pelo menos do ângulo de um homem branco de classe média, constatação cujo simples enunciado realmente já é uma ameaça, né? Porque me vejo todo o final do mês às voltas para pagar as minhas contas, minha conta de água, de luz, telefone, a conta do supermercado, a conta dessa rádio, né? E mais algumas continhas, até porque eu também não sou, como eu falei para uma amiga hoje, a superficialidade ou a necessidade ou a necessidade de cada um é cada um capaz. Mas é claro que a analogia é estritamente filosófica. Então, mas voltando aos efeitos letais da inteligência paulista no poder, o fato intrigante é que deve ter saído de cena algo essencial, algo que nos fazia pensar, se não for presumir mais, porque pensar não, realmente a gente não gosta. Mas seja como for, o facto é que toda uma tradição outrora crítica, não só ela foi sugada pelo moinho satânico da estupidez inteligente, mas também passou a acionar-lhe a manivela, né, com o deslumbramento característico da antes citada superioridade bem informada. Então, numa palavra, o que era cardosista do esclarecimento, está mostrando neste momento de glória da malandragem nacional, é como se tornou apenas beta-mechon, procurar ser inteligentemente, ou inteligente ou inteligente rimamente na esquerda, e isso depois decretado pelos mesmos altos personagens, né, o colapso da modernização, sem a qual, justamente, fica muito difícil distinguir uma explosão criativa de forças produtivas de meros serviços de corretagem. Bem, um cochilo grave para um crime ideológico quase perfeito, esta lavagem de conceitos, mas são derrapagens sem sujeito, diria algum espectro esperto autossariano, né, realçando aqui o espírito autoengano. Mas, por exemplo, diante da piranhagem, né, que foi o episódio de Telebrasso, algum incorruptível veterano do leonismo poderia muito bem até replicar que mais vale um salto económico arrancado à forceps do que a grita moralista das camadas sociais, das escalas que agora ocupam, né, os nossos shoppings, os nossos saguões de aeroporto, etc. Bem, homens de ferro para as quais inclusive eu sou o primeiro a tirar o chapéu. Muitos deles até com o peito coberto de medalhas. E estão aí no governo, né? Estão aí, continuo tirando o chapéu, desde que não penhorem as antigas medalhas. E nem por isso menos empilhados pela inércia de um raciocínio cujo nervo histórico se extinguiu, mas sobretudo mesmerizados pelo teatro de sombras dos operadores da nova classe, que justamente afiançados pela nobre estirpe da finada teoria crítica, vão tocando o violento trivial do Big Business, como quem toma o Palácio de Inverno, agora sim, literalmente de assalto, né? Acossados, é claro, pela guerrilha impatriótica dos atrasados. Assim se constituem, então, os fundos secretos, né, para uma eterna segunda rodada bolchevique, algo como foquismo na sociedade hípica. E aqui, a matriz operacional de outra formidável invenção ideológica da era fernandina, a chamada rebeldia a favor. E é assim que a mais crassa estupidez dos inteligentes vai fazendo a cama dos novos bárbaros, parceiros estratégicos que ingratamente caluniam em momentos de troca de guarda, como vai ser agora, não? Então, nessas horas, o sangue frio materialista da velha guarda costumava recomendar que se aprendesse com quem se vende, no que tinham até toda a razão. Então, a nova hegemonia sempre anunciava a sua chegada, arrematando cabeças, no geral, inconformadas com o estado das artes, e até pelas razões erradas, quem se vendia estava à frente dos obtusos incorruptíveis. Então, estudando o caso, como numa cena brechiana, né, os amigos de esquerda do progresso aprenderiam a encarar as coisas novas e ruins, a partir das quais se deveria recomeçar. Então, estamos vendo nestes tempos cardosistas, que já não é mais o mesmo caso. Então não deve ser apenas por algum defeito de fabricação do personagem, acho eu. Porque o imoral inventor da rebeldia a favor, que não aprendemos nada com as suas genuflexões, embora também não se possa negar, né, a audácia de seu enorme passo adiante. Simplesmente não há mais chão, não há mais chão para tal passo, porque quem nos compra não está mais desbravando nenhuma fronteira da valorização. Portanto, amigos ouvintes, já não faz mais diferença nenhuma, absolutamente, distinguir como exigia um clássico do materialismo paulista. Vendeu-se, está criticando, ou vendeu-se, criticando. Então, no seu devido tempo, veremos porque a transformação histórica da inteligência em estupidez, esse ponto, já que estaremos interessados em pesquisar a gene paulista do Betis, na origem da qual derrocada da inteligência brasileira, e isso diz respeito primordialmente ao toma lá da cá, né, das operações alimentares de compra e venda do nosso Congresso. Mas não será preciso remontar a pré-história, não. Pode-se reconhecer a mesma lógica ancestral, né, girando como os ponteiros num relógio no pulso de um morto, observando até a espécie de reflexo condicionado daqueles que não têm resposta para tudo. E uma amostragem relâmpago que podemos apresentar. Primeiro é a política de terra arrasada com os petroleiros em greve. Será isso? É claro. Precisou aprender que estamos trocando capitalismo velho por capitalismo novo. Depois temos a previdência social. É uma previdência social totalmente inviável, como um simples cálculo auditorial pode demonstrar por entrar aos números. Sim, nomeou um artigo do torturador-chefe da Polícia Federal. Certamente precisou negociar coisa mais graúda. E por aí afora. E para trás também, caso recuemos até aos primeiros sintomas dessa bancarrota do modo paulista de pensar. Então vejamos, por exemplo, o que dizia por um filósofo coronado, enquanto transcorria em Brasília a CPI, que o desembocaria no impeachment de seu ancestor. Ninguém é movido por interesses universais, e não se pode pedir dos políticos que abdiquem do esforço pessoal de buscar o poder. E ele está certo, continuamos assim. Então, em vez do discurso moralista, cabe-se aceitar que os políticos agem por interesse privado. Mas como só podem fazer em nome do bem comum, que eu calculo então seus riscos de ser pilhado em público, isso toda vez que atuar exclusivamente em nome de seu bem particular. E desse modo, constitui-se então uma moralidade pública que comporta a inflação e a infração nos seus interstícios. E ainda bem que a coruja do filósofo ela só salvou-no ao fim do dia, pois esse moço paulista madrugou com uma década de antecedência. E o estudo da amostra também requer, entretanto, o escrutínio objetivo do naturalista. Trata-se, afinal, amigos ouvintes, de um processo sem sujeito, a rigor até mecânico, como sugere o curioso smile que arremata o raciocínio e que eu falo. Abro aspas, mesmo quando os indivíduos agem em nome do bem comum, a luta pela obtenção e manutenção do poder implica o exercício de um empuxo individual. Então, a fome de emanência que parece caracterizar esse singelo cálculo de custo-benefício parece fornecer uma excelente ilustração para aquilo que o iberista carioca Luiz Werneck Viana, esqueci o sobrenome, vem chamando de física paulista dos interesses. Isso por oposição à irrazoável tendência metafísica do povo brasileiro a achar que é possível vida para além do mercado. Então, além de ilustrar, é claro, no andar superior da cadeia alimentar dos bem informados que têm a resposta para tudo, o vínculo arcaico entre a inteligência e as raciocinações do poder, acerca das vantagens que consegue obter quando se resigna a seguir as regras do jogo. Na opinião descalibrada de Adorno e de Horkheimer, que, por certo, até andaram gazeteando os cursos da lógica. E eu recordo aqui, a propósito, isso para voltar mais uma vez aos dois catastrofistas de Frankfurt, que talvez o sinal de alarme deles tenha começado a soar quando eles perceberam o Chamberlain que entendia por ser razoável ao reclamar das exigências de Hitler, a seu ver, irrazoáveis. Então, numa palavra, parece que o Führer não respeitava muito a equivalência entre dar e tomar, porque se oferecesse um preço justo para os territórios e populações que estava a peça a abocanhar, tudo estava bem. E essa, a rota suicida da estupidez dos inteligentes e elegantes, cujo espírito se apaga, e se apaga tão logo o poder deixa de observar a regra do jogo e passa à apropriação imediata. Então, de um ponto de vista histórico mundial, como se dizia na esquerda hegeliana, tanto faz se se trata de um galotier, ou um bicho solto de boca de fumo, ou enfim, um investidor atuando no ramo das privatizações. E assim sendo, se a forma vendeu-se, choca e ofende, não seja por isso, troca-se por uma outra equivalente, ajustou-se. Por exemplo, ajustou-se jamento, virou estadista, ou ajustou-se estajamento, virou existencialista. Digamos então que a derrocada se consumou quando uma certa tradição crítica bem paulista se adaptou. Mas aí, nos incorrigíveis fracassomaníacos alemães, completariam o raciocínio lembrando que, na história natural da inteligência, sua extinção na estupidez vem a ser justamente o dernier cri de adaptação. Então, e nada mais feroz, que a predação dos adaptados, ainda mais quando procuram apenas sobreviver. Então, a violência pré-histórica da globalização em curso nada mais é do que a expressão banalizada pelos notáveis do espírito de mais uma rodada dessas adaptações próprias à derradeira civilização baseada na crueldade bem calculada do trabalho excedente. Certamente, amigos, o processo de extinção, da extinção que está nos interessando em identificar, não é nem poderia ser unilateral. Ele também se espraiou pelo campo oposto, ou seja, o mundo do trabalho, onde havia igualmente vida inteligente, muito embora alguns não se lembrassem disso. Então, a fundação absolutamente inédita de um recurso emancipatório inestimável, como por exemplo um Partido dos Trabalhadores, que eu diga, né? Juntamente com o Solidarnos, né? Polonês, a única iniciativa antissistémica em ascensão durante a década de 80, quando o Império deflagrava sua contra-revolução mundial, mas que hoje está esquecido. Porque o movimento polonês, como se havemos de recordar, foi o primeiro a assumir no ralo da nulidade social, e o nosso já vai apresentando sinomas alarmantes de composição dourada. Então, com toda a razão, o mesmo Luiz Werneck costuma incluir na física paulista dos interesses o movimento browniano, nas grandes centrais sindicais aqui do pedaço. E podemos agora acrescentar o tipo de inteligência esperta das trocas simbólicas e materiais que lhe constitui a razão dominante. Enfim, quem não se lembra? Quem não se lembrará também, entre tantos outros, do lance mais do que meramente retórico de um líder sindical, excluindo de uma reforma da previdência, ainda por combinar com os de cima, os que nela nunca estiveram incluídos, e por isso mesmo. Faz sentido. Então trata-se de uma simétrica opinião, espelho, né, da convicção sociológica da alta tucanagem, segundo a qual o povo miúdo, aquele povo que descola uma aposentadoria na boca do cacho, sem nunca ter integralmente contribuído durante as décadas em que se virou da mão para a boca, né, é o primeiro fraudador da previdência. Então, a dialética da malandragem, ela está aí. Como diria um grande lógico paulista, diante de uma grafite no banheiro, onde se lia escrito: todo o lógico é idiota, o professor é lógico, logo o professor é idiota. Bem, pelo menos formalmente está correto, não é? Se for para essa ordem de pensamento. Então, seja dito em homenagem à neutralidade epistemológica, que sempre é a neutralidade que sempre distinguiu a escola paulista de pensamento, o professor X era eu mesmo. Então, conosco, é assim mesmo. Os conceitos, quando são bons, como os nossos, né, são muito democráticos. Não fazem distinção de classe. Mas continuando. Então, numa tese recente, foi mostrado como a contribuição dos assalariados para os antigos IAPs da famigerada era Vargas, eles financiaram as estatais originárias. Estatais torradas para fazer o caixa do populismo cambial do primeiro mandato ferdinandesco. E aqui eu coloco a Val do Rio Doce. Lembre-se que eu estou-vos falando sobre consumismo, criminalidade e história. Mas então, como eu estava falando, eu aqui cito a Val do Rio Doce, uma empresa arrematada a preço de banana, nas condições que se sabe como compete a um Estado corretor de Business. Pois não é que eu também ouvi outro dia um líder sindical com imponente folha de serviços prestados durante o auge do sindicalismo de combate do período anterior? Eu saudar o companheiro Benjamin. É, o Strybers, mesmo, esse mesmo, como parceiro da primeira hora num louvável empreendimento de Charity Business. Outra impecável colocação, parceiro da última hora, o companheiro Bank Boston. Bem, no ensaio recente até o Francisco de Oliveira, ele dá uma boa pista para rastrear no chão material dessa outra metade da física paulista dos interesses, o correspondente processo de extinção mental, neste caso, por motivo de extenuação na base social da expoliação. Com efeito, até contrariando até o besteirão ocorrente sobre a perda da centralidade do trabalho, o Francisco de Oliveira não só também constata uma espantosa extensão do assalariamento, isso no sentido amplo do termo, e uma expansão sem paralelo mesmo, considerando-se os anos dourados do Fordismo, né? A ampliação que se estende da mais cruenta extração de mais-valia absoluta até ao trabalho não pago do cliente de serviços, cliente de serviços que também labuta ao consumir, mas o igual aprofundamento da privatização do trabalho, né? Entendendo-se com isso a privação de sua dimensão pública, tanto por motivo de precarização e formalização galopantes, como também da predação do tempo privado de não trabalho pelo emprego online da massa crescente de trabalhadores à disposição. E a seu ver, esses dois movimentos tornam o velho conceito marxista de exército industrial mais atual do que nunca, desde que devidamente reinterpretado na medida em que praticamente, né, todos os trabalhadores eles se converteram em seus membros intermitentes e latentes, né, pela permanente desqualificação e informalização. Assim sendo, a fração propriamente ativa se tornou minoritária, enquanto a fração estagnada ou lumpen tende a crescer. Mais importante será o fundo público. Fundo público que se origina da relação contratual de compra e venda de força de trabalho e, quando se constitui, acaba por perder seu antigo poder de veto sobre o capital. E com isso, continua Oliveira, a mera gestão dos fundos públicos, tanto como o FATO, PIS, PASEP, FGTS e não a sua apropriação pública, né, se torna objetivo maior dessa fração ativa do exército industrial. E nessas condições, os membros desse núcleo preservado e, olha lá, né, convertidos em sujeitos monetários privatizados, eles acabam por não poder nem querer saber da massa sobrante do seu exército. E vai passar por aqui, então, a base material dos dois lances de idiota social referidos anteriormente. Então, sobre tal base, se ergue essa mesma derrocada da inteligência no mundo do trabalho. E é claro, muito claro, que Francisco de Oliveira lhe empregou deliberadamente a expressão de Roberto Curse, sujeitos monetários. Uma forma que neste meio tempo acabou ganhando um novo conteúdo, isso à medida que o seu autor foi reabrindo o dossiê do mundo do trabalho, que precipitadamente julgara abolido. Pois, comentando até o argumento bem conhecido de Richard Sennett sobre a corrosão do caráter dos indivíduos flexibilizados pela desqualificação do trabalho sob o novo capitalismo, o curso também realça o impulso autodestrutivo que consome tais mónadas universalmente exploradas e solitárias. Um novo universo da expoliação em que os empregados vão se tornando manhosos e sem coesão social, que só sabem lograr seus superiores, os clientes e seus mais colegas. Então aqui o outro foco do ponto cego em questão, que é o quê? A anulação mental induzida pela privatização do trabalho atroz, como alguns autores franceses chamam a coisa. E vem a ser o quê? Vem a ser o reverso de uma tolerância crescente com o intolerável, no caso, a injustiça abismal na sociedade polarizada de hoje. Algo como, por exemplo, uma reação defensiva, uma reação igualmente cruel ante o sofrimento que se é obrigado a infligir a si mesmo e aos outros. Os que vêm passar nas levas sucessivas de precarizados e enxotados pelo sistema, é claro. como os falsos juízes de atribuição que acompanham esse encasulamento no medo. E é aqui, neste momento, então, que se dá a esterilização da faculdade de pensar e também onde prospera o cálculo dos expertos em sobrevivência. Um deserto mental onde cresce apenas a crueldade social que acaba por caracterizar todo o eclipse da reflexão. E aqui voltamos então ao topo dos esclarecidos, ao nilismo da aviação, dos que embaixo moem no áspero correspondente o saco de maldades, ou então ao Wall Street quer sangue de dois imortais mantecapos da penda tocopocracia fernandina. Mas então com uma diferença, e aqui é bom que seja dito, uma diferença porque, por assim dizer, em favor das vítimas. Como um nome indica, Betis, algo que terá a ver com o reino animal. Refletindo sobre a sua gêmea, nossos dois fracassomaníacos franco-curtianos, né, lembraram que o símbolo da inteligência é a antena do caracol. Abro aspas. Diante de um obstáculo, a antena é imediatamente retirada para o abrigo protetor do corpo e ela se identifica com o todo. E só muito hesitantemente, né, ousará sair de novo como um órgão independente. Em seus começos, a vida intelectual é infinitamente delicada e o corpo é paralisado pelo ferimento físico, ou seja, o que eu vos falei antes, o espírito pelo medo. Então, na origem, as duas coisas elas são inseparáveis. Esse primeiro olhar tateante é sempre fácil de dobrar e ele tem por trás de si a boa vontade, a frágil esperança, mas nenhuma energia constante. Tenho sido definitivamente afugentado da direção que queria tomar. Realmente o animal torna-se tímido e torna-se burro. A estupidez realmente é uma cicatriz, e essas cicatrizes constituem deformações. Elas podem tornar as pessoas estúpidas no sentido de uma manifestação de deficiência, uma manifestação de cegueira, e também da impotência, quando ficam apenas estagnadas. Estagnadas no sentido da maldade, no sentido da teimosia, no sentido do fanatismo. Quando as pessoas desenvolvem um câncer em seu interior, a violência sofrida realmente transforma a boa vontade em má. E são esses os pontos cegos que, no interior de um indivíduo, justamente, como estamos vendo, acabam por designar as etapas em que a esperança se imobilizou. Porém, o que se aplica aos condenados da Terra, ao mesmo tempo em que reconhece a massa bestificada pela hipótese hipnose, quero dizer fascista, na história das frustrações da espécie, realmente não pode, evidentemente, valer para a indigência histórica do reino animal do espírito que se instalou na capital cultural do Afeganistão. Para tal reino, não haverá filosofia que encontre circunstâncias atenuantes. Como ser em Aristóteles, corrupção, também se diz em muitos sentidos, inclusive na acepção brasileira do termo, como a seu tempo veremos caso este político continue se merecendo a atenção dos leitores e dos ouvintes. Realmente, quanto mais consumista e desigual...
horas e 46 minutos.
é, amigos, voltou. O PC apagou. Verdade. Bem, mas eu estava falando então, eu estava falando de corrupção, não é verdade? E como ser em Aristóteles, como eu estava falando, corrupção também se diz em muitos sentidos, inclusive na acepção brasileira do termo. Como mais tarde nós iremos ver, eu vos prometi, mas isso aí vai depender nessa novela, como é que é esse boletim, corrupção vai continuar. E eu voltarei ao tema. Mas ao falar em corrupção da inteligência brasileira, realmente não me passa pela cabeça sugerir que até os maiorais do nosso falido espírito crítico, eles realmente estão criando rã no quintal. Primeiro porque acho que ainda não estou maluco, né? E não estou maluco a esse ponto. E segundo, e principalmente também porque, sendo um pouco até moralista, pelo menos com essas coisas não costumo brincar. Então, como eu também não tive um berço dialético, afinal minha mãe estudou só no primeiro, até o primeiro grau, e o meu pai era um democrata com tendência de esquerda que aprendeu pela Universidade da Vida, eu peço que me relevem a estreiteza de espírito. Talvez a falha de formação, talvez, sem dúvida, quem sabe. Mesmo até tendo sido aluno aplicado da Escola Paulista de Pensamento, né, ainda não consigo encarar a corrupção com uma suficiente isenção sociológica. Azar. Estou agora morrendo na praia. Mas vejam só, eu deixei escapar na undécima hora a astúcia da razão em pessoa. A manobra radical do genial estadista na formulação não menos inspirada do filósofo Ortega y Gasset, ou seja, utilizar as armas da fisiologia para derrotar a fisiologia. Então, aplicando esse teorema do materialismo histórico em reconstrução, também o fotogênico EJ se definiu com toda a razão lobista ao contrário. Mas também não é essa corrupção literal, na verdade, uma metáfora fóssil, né, que estou falando. Embora não ignore que a dita cuja, né, antes tu no sistema sem sujeito, é claro, porém com cadastro na Receita Federal. Então a corrupção que me interessa aqui e agora é a extinção da inteligência pela estupidez crítica. E isso é muito mais assustador. Afinal, eu tenho interesses profissionais no assunto, né? Pois concerna a decomposição de uma tradição que se vai desmoralizando conforme também apodrece. Eu avisei que eu sou um pouco moralista, né? Então, sendo assim, amigos ouvintes, o estrago não é nada trivial. E, de facto, uma hecatombe que no limite independe até de eventuais traficâncias nas altas garagens e paragens do pensamento e do poder. Ou melhor, por isso mesmo interessa investigar conceitualmente, é claro, o lugar do broker intelectual na hora pesada em que se encontra o dono do dinheiro e o dono do poder. E ali, amigos, onde circulam as palavras famosas de Braudel, né, os grandes predadores, e agora virou que é a lei da selva. Deve a inteligência se corromper na forma gloriosa da mais estupenda e cruel burrice. E cada vez o que temos por aí é mais do mesmo. Isso sempre eu falo. Estava falando, eu tenho faz tempo, depois que esse round de eleitoral entrou no ar, até deixei de usar, mas é, realmente é mais do mesmo que se tem visto, né? não temos uma evolução muito, muito, muito conceitual, né, da nossa inteligência, mas dada a calculada também a reversibilidade das políticas e também do ajuste permanente, né, com fim a si mesmo, e também o correspondente social irreparável que produzem, realmente tudo indica que teremos cada vez mais do mesmo. Mas, diante de uma tal escalada autodestrutiva, a constatação de que a tradição crítica brasileira não tem mais futuro é uma catástrofe menor. Eu não sei se estou me fazendo entender, afinal. Afinal, não sou nenhuma exceção. E a minha própria capacidade de pensar já deve ter se apagado também faz tempo. Eu costumo dizer até que os meus neurônios estão, parece que, se queimando, sumindo. Mas os paulistas no poder não são quaisquer, né? Realmente, tampouco também a desgraça, né? A desgraça da nação, né? A desgraça mental também que eles próprios patrocinam. Porque a sua própria rebelia, bem entendido, né? conforme aprofundavam o ponto final em que chafurdamos, né? Eles iam avançando, né, com fins apologéticos, os mais rasos, né? Nos fundos críticos acumulados pela ferida tradição e também por esse caminho de autodestruição do saber herdado, convertendo ponto por ponto o que antes esclarecia e prometia libertação, isso no seu exato oposto conformista, como até se quisessem demonstrar até uma derradeira pirueta cínica ou asmática, né? Vá lá saber. Pirueta que, de facto, cedo ou tarde, toda a sua turma central ou periférica, né, acaba se convertendo no seu contrário. E aí, amigos ouvintes, a nova mitologia dos factos se expressa. E se expressa, então, no autodeslumbramento com que a feroz burrice dos inteligentes se congratula consigo mesma. Porém, amigos ouvintes, o espírito crítico saqueado e barateado parece se vingar quando a antiga teoria era a teoria crítica. Ela passa a funcionar como uma chinfrinzinha teoria tradicional de coisa nenhuma, e ainda por cima mobilizada com a pompa e circunstância dos grandes acacianos para os fins da mais trivial dominação de classe. Sim, amigos ouvintes, realmente nós estamos vivendo um momento, e o momento é do voto. E a decisão, amigos ouvintes, está na mão de você. Está na mão de cada um de vocês, cidadãos. A seguir eu vou falar também, continuando a falar sobre violência e história, eu vou trazer para vocês os desafios da administração pública nos dias de hoje. Continuem conosco, a gente volta já já. Obrigado a todos pela vossa audiência.
Mm-hmm.
Voltando então com o nosso programa Política e Cidadania e continuando então falando em violência, mas agora uma outra violência, a violência dos serviços públicos brasileiros ou o povo brasileiro. Realmente a gestão pública no Brasil, ela é caracterizada atualmente pelo reconhecimento dos limites da sua atuação. Isso num contexto de pós-privatização e também democratização política, a gestão pública é mediada pelo poder e pela ação das empresas privadas e também das organizações do âmbito da sociedade civil. E aqui existem evidências de que os processos de desestatização e democratização foram implementados ao longo das duas décadas aqui no país, ainda não foram realmente capazes de permitir a consolidação de uma rede de governança baseada nas relações do setor público com o setor privado e também com o terceiro setor. Porque realmente a configuração dessa rede de governança pública, ela ainda não aderiu ao nível desejável aos conceitos que condizem com o novo papel do Estado no mundo contemporâneo. Diversas literaturas elas evidenciam que as instituições e organizações públicas no Brasil, isso dispersas nos três níveis de governo, que União, Estados e Municípios, elas interagem de forma precária, muito precária entre si. E a isso o Estado brasileiro realmente possui uma administração pública ampla e complexa. Muitos programas, né, cuja ação governamental ela é implantada por meio de até de um elevado conjunto de órgãos. Isso tende a quê? Tende a dificultar a execução de planos, de programas e projetos, mesmo quando existe disponibilidade de recursos financeiros até para implantá-los. Por um lado, também, nós temos que ver, e se constata que existe uma séria dificuldade técnica, até de conhecimento, por parte de muitos executivos desses 5.500 e poucos municípios brasileiros em implantar esses determinados projetos. E até aqui também se constata que o setor público brasileiro realmente ele tem enormes dificuldades para tornar efetivas as suas ações, que em geral são morosas e reflexivas. E são morosas e inflexíveis, precisamente porque uns têm que realmente fiscalizar os outros, né? Porque tem que se complicar, por um lado, para valorizar, e por outro lado também, porque infelizmente nós não temos uma... Hoje não temos no mundo, como eu vos falei, uma confiabilidade realmente do senso público da função. Isso realmente, tudo isso aí implica numa baixa capacidade de resposta da administração pública no atendimento às demandas da população, o que é uma violência, né? O que se torna uma violência. Uma violência, né, por alguns dos administradores públicos, né? Por parte de alguns dos administradores públicos na malversação das verbas públicas, né? E por outro lado também uma violência no que diz respeito àquilo que se faz com a própria sociedade. Mas eu acredito, e eu também tenho que constatar que por essa dificuldade até de implementação de projetos ou da incapacidade de os promover, essas ações governamentais não é uma tarefa fácil, realmente. Fazer cortes e reduzir despesas públicas, também estimular o crescimento acelerado da economia, combater a inflação, e tudo isso ao mesmo tempo, também como promover a desburocratização, também gerar estímulos para a inovação tecnológica, ou então implantar adequadamente os programas sociais e também promover a redução da pobreza no país, por exemplo, isso não se caracteriza pela manifestação da vontade do governante. Isso exige muito mais. Isso exige competência da administração pública. Mais competência do que propriamente mais dinheiro. Então é importante ressaltarmos que os programas e projetos com deficiências de gestão, eles tendem a dificultar o alcance dos objetivos das políticas públicas, também além de propiciar a geração da corrupção. E a boa governança pública, colocada neste contexto, ela realmente assume uma importância cada vez maior no que se refere às questões que envolvem as relações complexas que existem entre o Estado, o setor privado e o terceiro setor. E aqui realmente é a minha praia e eu nado absolutamente à vontade. E Para isso, o Estado precisa realmente continuar buscando se aperfeiçoar, isso de forma contínua, a sua organização estatal, a fim de que ele atuar de forma inteligente, de forma capaz de mediar e também de induzir adequadamente a estratégia de desenvolvimento sustentável e também a integração económica. E desenvolvimento sustentável realmente passa por aquilo que eu vos falei, né? Qualidade. Então, pode-se argumentar, e para terminar, que o principal desafio a ser superado pelo governo brasileiro, em parceria com o setor privado e também com o terceiro setor, é a consolidação e a institucionalização do processo de governança pública. Então, o cenário econômico, também o cenário não só o econômico, como também o político, estava pressionado pelas exigências de mudanças internas e externas, realmente se revela promissor para se deflagrar a partir de uma manifestação clara de vontade política do governo, isso por parte do governo e só por parte dele, né, o processo de construção de uma forma inovadora de governança no setor público brasileiro. E falando em governança e setor público brasileiro, eu preciso realmente não esquecer da ética, porque a insatisfação com a conduta ética no serviço público realmente é um facto que vem sendo constantemente criticado pela sociedade brasileira. E, de um modo geral, amigos ouvintes, o país enfrenta descrédito da opinião pública a respeito do comportamento dos administradores públicos e também da classe política em todas as suas esferas, como eu vos falei, municipal, estadual e federal. Então, a partir desse cenário, é absolutamente natural que a expectativa da sociedade realmente ela seja mais exigente com a conduta daqueles que realmente desempenham atividades no serviço e também na gestão dos bens públicos. E para discorrer sobre o tema, é importante então nós conceituarmos aqui a moral, a moralidade e a ética. A meu ver, a moral ela pode ser entendida como um conjunto de regras consideradas válidas de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, para qualquer grupo ou pessoa determinada, ou ainda é como a ciência dos costumes, a qual difere de país para país, né? Sendo que em nenhum lugar permanece a mesma por muito tempo. Então, portanto, aqui devemos observar que a moral é mutável, variando de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. E em consequência desse conceito surgir outro, ou seja, o da moralidade, como a qualidade do que é moral. Então a ética, no entanto, ela representa uma abordagem sobre as constantes morais, que é o conjunto de valores e costumes mais ou menos permanente no tempo e uniforme no espaço. Então a ética é a ciência da moral, ou então aquela que estuda o comportamento dos homens na sociedade. E aí, a falta de ética, tão criticada pela sociedade na construção do serviço público por administradores e políticos, generaliza a todos, né, colocando-os no mesmo patamar, além também de se constituir em uma visão imediatista. É certo que a crítica que a sociedade tem feito ao serviço público, seja ela por causa das longas filas ou da morosidade no atendimento de processos, muitas vezes tem fundamento, né? E pior é que na maior parte dos serviços públicos prestados. Mas também, ao nos colocarmos com referência ao gerenciamento dos recursos financeiros, tem-se notícia em todas as esferas do governo de denúncias sobre desvios de verbas públicas envolvendo administradores públicos e políticos em geral. E a questão deveria ser conduzida com muita seriedade, porque desfazer a imagem negativa do padrão ético do serviço público brasileiro é tarefa das mais difíceis, porque agora todo mundo está de olho. Então, refletindo sobre essa questão, eu acredito que uma alternativa para o governo poderia ser a oferta à sociedade de ações educativas de boa qualidade, nas quais os indivíduos pudessem ter, isso desde o início da sua formação, valores arraigados e trilhados na moralidade. Não nessa forma do quanto pior melhor, ou então do toma lá da cá, ou então do levar vantagem em tudo. Então, dessa forma, realmente seriam garantidos aos mesmos, a essas mesmas crianças, a esses mesmos cidadãos, comportamentos mais duradouros e também a interiorização de princípios éticos. Outros caminhos também seriam a repreensão e a repressão. Mas como eu vos falei no início, parece que a repressão ela não está funcionando a contento, né? E nesse ponto também nós temos que levar em consideração as leis punitivas e os diversos códigos de ética de categorias profissionais e de servidores públicos. Trazem realmente leis que trazem severas penalidades aos maus administradores, mas que realmente não têm resultado é um resultado muito evolutivo, né? Não tem trazido realmente os resultados esperados pela população. Porque as leis, além também de normatizarem determinado assunto, elas precisam de ser cumpridas. É o que eu costumo falar, tem muita lei aqui no Brasil, e eles, no outro dia, até numa conversa informal, eu falei, é o único país no mundo onde eu ouvi falar que a lei não pega, né? Mas, como eu estava falando então, as leis, além de elas normatizarem determinado assunto, elas também trazem o seu conteúdo penalidades de advertência, de suspensão e, sobretudo, reclusão de serviço público, né, para que infringir dispositivos previstos na legislação vigente hoje em nossos códigos. E uma das mais comentadas na atualidade é a Lei da Responsabilidade Fiscal. Uma lei que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Já os códigos de ética, em seu conteúdo, o conjunto de normas a serem seguidas e as penalidades aplicáveis no caso de não cumprirem essas mesmas códigos, essas mesmas leis, elas também estão aí. Só que, pelo visto, também não são levadas muito a sério. Porque normalmente os códigos, eles lembram aos funcionários que estes devem agir com dignidade, que estes devem agir com decoro, que eles devem agir com zelo, com eficácia. O que não os lembra também muito é que somos nós que os pagamos, né? Até pelo contrário, tem um fixado nas portas da maior parte dos serviços públicos que desacatar funcionário público, né, da prisão. Eu já fui tantas vezes desacatado e nunca ninguém foi preso. Mas tudo isso realmente deveria ser muito levado em conta, né, muito presente, né, para que se realmente então pudesse preservar a honra do serviço público. Inclusive falam, né, se fala aí nesses códigos de ética, que é dever do servidor ser cortês, é dever do servidor ser atencioso, é dever do servidor ser respeitoso com os usuários de serviço público. E eu vos pergunto, vocês veem isso presente muito facilmente quando são atendidos nesses departamentos, seja de saúde, seja na polícia, seja na prefeitura, seja em qualquer órgão, né, de segurança? Você vê isso? Não, geralmente é um chato cadeira de 5 horas para você fazer um BO. Mas voltando então ao assunto, eu acredito que também é dever do servidor ser rápido, né? O servidor ser assíduo, ser leal, né, correto e justo, não usar dedo de silicone para marcar ponto e depois ir passear com a namorada para um cineminha, né? Excluindo sempre aquela opção que beneficia realmente o maior número de pessoas, ou seja, ser solícito, ser rápido, ser assíduo, ser leal, ser correto e ser justo. Numa conversa informal também com um amigo meu médico, sobre o problema da assistência médica nas unidades básicas de saúde, realmente tem uma norma que não pode atender mais de 40 pacientes, o médico, então para 4 horas de trabalho, né? Só que tem o seguinte, 4 horas de trabalho dá 240 minutos, não é isso? Pois é. Só que 40 pacientes, eles geralmente atendem média de 5, 6 minutos, 10 minutos o máximo, né? O que dá realmente para 40 pacientes 400 minutos. 400 minutos, né, realmente dá... espera aí, agora eu me perdi. 40 pacientes, acho que é isso. Não, ele fez a média de 5 minutos, tá? 200 minutos. E os outros 40 minutos eles ficam passeando e brincando no Facebook. Então esses restantes 40 minutos, eles poderiam ser aproveitados para atender pelo menos mais 8 pacientes, não é isso? Mas a resposta do secretário foi que se colocasse isso, realmente ia ter uma revolução junto aos médicos que atendem o SUS. Bem, Mas então, afinal, o que eu vos falo é que a população realmente é quem alimenta a máquina governamental dos recursos financeiros necessários à prestação de serviços públicos, e isso através do pagamento dos tributos previstos, inclusive na legislação brasileira, e que não são poucos, não é? Eu aqui gostaria até de ressaltar a grande carga tributária imposta aos contribuintes brasileiros. Eu também destaco aqui nos códigos que a função de servidor deve ser exercida com transparência, competência, seriedade e compromisso com o bem-estar da coletividade. Então, quando se fala que o serviço público vai mal, é culpa da Dilma, é culpa do Lula, é culpa do FHC, é culpa do Santos, é culpa do Cristo, mas realmente ela começa lá na base, né? O problema, a culpa está lá, começa lá na base. E é essa base, então, que nós temos que educar para que realmente, então, a gente comece a ter uma luz no fim do túnel na qualidade dos serviços públicos. Porque os códigos estão aí. Os códigos estão aí e realmente não deixam dúvidas quanto às questões que envolvem interesses particulares, as quais, inclusive, jamais devem ser priorizadas em detrimento daqueles que sim de interesses públicos, ainda mais se forem caracterizadas como situações ilícitas. Então, dentro das proibições anarcadas, por exemplo, nós temos o uso do carro para obter favores, para receber presentes, para prejudicar alguém através de perseguições, por qualquer que seja o motivo. Também utilizar o cargo de na utilização de informações sigilosas em proveito próprio. E também a rasura de alteração de documentos e processos, né? Então, todas elas evocam os princípios fundamentais da administração pública: legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade. Esse último princípio intimamente ligado, então, à ética no serviço público. Além desses, também se pode destacar os princípios da igualdade e da probidade. Princípios criados pela Presidente da República em maio de 2000, a Comissão de Ética Pública entende que o aperfeiçoamento da conduta ética decorreria da explicação de regras claras de comportamento e também do desenvolvimento de uma estratégia específica para a sua implementação. E na formulação dessa estratégia, a Comissão ela considerou que é imprescindível levar em conta, como pressuposto, né, que a base do funcionalismo é estruturalmente sólida, pois deveria derivar de valores tradicionais da classe média, onde realmente esse funcionalismo é recrutado. Portanto, qualquer iniciativa que parta do diagnóstico de que se está diante de um problema endémico de corrupção generalizada, ela será inevitavelmente equivocada, injusta e também contraprocedente, pois alienaria o funcionalismo do esforço de aperfeiçoamento que a sociedade hoje grita, ou melhor, que a sociedade hoje está exigindo. Afinal, não se poderia responsabilizar nem cobrar algo de alguém que sequer teve a oportunidade de conhecê-lo. Então, do ponto de vista da Comissão de Ética Pública, a repressão na prática é quase sempre ineficaz. Então, o ideal seria o quê? Seria a prevenção. Prevenção através da identificação de tratamento específico das áreas da administração pública em que ocorressem com maior frequência condutas incompatíveis com o padrão ético almejado para com os serviços públicos, não é verdade? E essa é uma tarefa complicada que deveria ser iniciada pelo nível mais alto da administração, aqueles que realmente detêm o poder decisório. Então a Comissão, ela defende que o quê? Defende que o administrador público ela deve ter o código de conduta de linguagem simples e acessível e que se evite termos jurídicos excessivamente técnicos, né, que norteiem o seu comportamento enquanto permanecer no cargo e também o proteja de acusações infundadas. Então, e essa comissão, inclusive, ela vai mais longe a defender que, na ausência de regras claras e práticas de conduta, se corre o risco de inibir o cidadão honesto de aceitar cargo público de relevo, o que eu sempre coloco, que nós temos sim competências e muitas, mas que não querem se abordar nesse mar de lama. Além disso, amigos, também afirma necessária a criação de um mecanismo ágil de formulação dessas regras, assim como também de sua difusão, e o pior, né, que sempre é muito mais difícil, fazer lei é muito mais fácil, a fiscalização. Então deveria existir até uma instância, eu acho, a qual os administradores públicos pudessem recorrer em caso de dúvida e também da apuração de transgressões, que seria no caso, por exemplo, a Comissão de Ética Pública, né, como órgão de consulta da Presidência da República. Então, diante dessas reflexões, amigos, a ética deveria ser considerada como um caminho no qual os indivíduos tivessem condições de livre escolha, e também nesse particular é de grande importância a formação e as informações, além da formação, recebidas por cada cidadão ao longo da vida. E isso vem do berço, não é? Então, a moralidade administrativa, realmente, ela se constitui atualmente num pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. E a moral administrativa, ela é imposta ao agente público para a sua conduta interna, e segundo as exigências da instituição a que serve, e também a finalidade da sua ação, ou seja, o bem comum. E também o administrador público, ao atuar, ele também não poderia desprezar o elemento ético de sua conduta, porque a ética tem sido um dos mais trabalhados temas da atualidade, porque se vem exigindo o quê? Valores morais. Eles vêm exigindo em todas as instâncias da sociedade, sejam elas políticas, científicas ou económicas. E é a preocupação da sociedade em limitar, eu diria melhor, em delimitar legal e ilegal, moral e imoral, justo e injusto. E desse conflito é que se ergue então a ética. Uma ética é uma palavra tão discutida pelos filósofos de toda a história mundial. E como canta o rei, eu vivo condenado a fazer o que não quero. Então, bem comportado, às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, sempre alguém me vem dizer que isso ou aquilo não se deve fazer. Restam meus botões, já não sei mais o que é certo. E como vou saber o que eu devo fazer? Que culpa eu tenho? Que culpa eu tenho? Me diga, amigo meu, será que tudo o que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos e muito obrigado pela vossa audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Boa semana. Até lá.